Então, semana passada a gente tinha terminado aqui de fazer algumas observações sobre a venda do Yosef. E nós comentamos que a Torá aqui faz uma pequena pausa e vai para uma história paralela. Depois a Torá vai voltar a falar onde o Yosef foi parar. Quer dizer, o Yosef foi vendido e foi parar nas mãos de um dos ministros do faraó como escravo. E aí a Torá dá uma breve pausa. Depois vai voltar a falar o que o Yosef fazia lá, como ele foi crescendo nessa casa e etc. Isso já é um segundo capítulo. Yosef no Egito já. Como escravo, mas no Egito. Nesse meio tempo, a Torá faz uma breve pausa. Só um detalhe interessante. O Zohar diz sobre a venda do Yosef que, como havia uma profecia já antiga da época de Abraão Avino, pacto dentre as partes, que Deus avisou a Abraão que seus descendentes vão ser escravos numa terra estrangeira, etc. Havia uma tradição na família que eles vão parar no Egito. Já sabiam que eles vão parar no Egito. Já sabiam que eles vão ser escravizados no Egito. O Zohar diz que os irmãos do Yosef, quando venderam o Yosef, a intenção deles era que Yosef parasse no Egito. E eles queriam muito que isso acontecesse. Sim. Sim. Yosef foi vendido para lá e Yaakov acaba descendo com toda a família para lá. Quer dizer, já tinha um histórico, eles já sabiam que isso vai acontecer. Sim. E a intenção deles, segundo o Zohar, era para que eles tivessem um certo domínio sobre o Egito. Isso é um conceito que aparece muito na Kabbalah. Domínio sobre alguma coisa. Se o Yosef não tivesse sido vendido para o Egito e não tivesse tido um certo poder sobre o Egito, antes de toda a família dele virar escrava, muito possivelmente eles ficariam amarrados no Egito e não conseguiriam nunca sair de lá. Assim traz o Zohar que o motivo para os irmãos venderem ele para parar no Egito era que eles pudessem ter um certo poder espiritual sobre o Egito, para que no futuro eles pudessem sair do Egito quando chegasse o momento. Bom, então vamos começar agora uma nova história. E como nós sempre fizemos, primeira vez, conhecer a história. Tem que contar ela inteira. Por mais que nós vamos ter 1.200 dúvidas sobre a história, um monte de questões vão ficar pendentes, estranhas e etc. E se Deus quiser, a partir de semana que vem, a gente volta do começo da história para poder analisar cada ponto e entender melhor. A história que a Torá conta é uma história sobre o irmão Yehudá. Nós chegamos a mencionar um pouquinho que os irmãos ficaram chateados com Yehudá. Vamos lembrar que o que aconteceu na história anterior foi que os irmãos chegaram à conclusão que Yosef tinha lei e o conceito de Herodes perseguidor, quer dizer, chegaram à conclusão que Yosef está querendo a morte deles, embora estava errado, mas foi isso que eles chegaram à conclusão. E a lei da Torá é muito clara, que se alguém se levanta para te matar, você mata a pessoa primeiro. Então, como legítima defesa, eles, como tribunal, definiram que Yosef precisa ser executado. Aí o Reuven veio, tentou salvar e jogar ele no poço, e depois ele vem buscar. No final, nesse meio tempo que Reuven foi dar uma volta, ou fazer tshuva, ou para servir o seu pai naquele momento, deram um jeito no Yosef. Ou seja, chegaram à conclusão, e Yehudá falou, escuta, a gente vai matar ele, vai entrar nessas questões, fala uma coisa, tem um grupo que está chegando, vamos vender ele e pronto. Vendeu. Reuven voltou, ficou em desespero em ver, cadê o menino? E aí eles tiveram que dar um jeito de mandar um sinal para o pai. Túnica do Yosef mergulhada no sangue de um cabrito. E acabou, vamos seguir a vida. Nessas, os irmãos ficaram revoltados com Yehudá. Yehudá, você é culpado de tudo. Por que Yehudá é culpado? Porque da mesma forma que nós ouvimos você, como sempre nós ouvimos você, porque você é nosso líder, você falou, vende, nós vendemos. Se você falasse, leva para o papai, a gente ia levar para o papai. Então foi culpa sua de não impor, já que você sempre pode se impor, e você sim se impôs para vender, você devia ter também falado para devolver ele para o seu pai. Pelo fato de você não ter falado, nós estamos chateados com você. E eles deram uma rebaixada no Yehudá. Você não é mais nosso líder. E Yehudá, então, viu que o pessoal está meio chateado com a situação e resolveu que ele vai se afastar um pouco da turma. Yehudá se afasta. E por isso a Torá fala logo no início, Vayered Yehudá, Yehudá desceu. Desceu quer dizer, foi descido da sua grandeza e foi posto meio para o lado. E ele então resolveu se afastar um pouco dos irmãos. E ele foi até um sujeito, Adulami, nome do lugar, chamado Hirá. E ele se associou a esse sujeito chamado Hirá. Foi fazer uma sociedade, esfriar a cuca. Antes de poder continuar a história, muito importante nós fazermos uma introdução sobre uma das mitzvot da Torá, que é uma mitzvah que tem diversos motivos, assim como todas as mitzvot. Mas da mesma forma, essa mitzvah faz parte das mitzvot que não tem uma lógica humana. Assim como lã e linho não pode ser misturada numa roupa, é gzerat hakatuv, como está escrito nos livros, é um decreto divino. Essa é uma mitzvah que também é um decreto divino, por mais que tenha N motivos. Se Deus quiser, mais pra frente, quando a gente voltar a falar sobre a história, a gente pode analisar melhor essa mitzvah. Essa é uma mitzvah chamada de Yibum. O que vem a ser Yibum? A Torá diz, quando tem dois irmãos, e um irmão casou, e não teve filhos, e morreu, o irmão dele, eram dois irmãos, um casou, um dos irmãos então morreu, sobrou outro irmão. Esse outro irmão tem uma mitzvah chamada Yibum. Qual a mitzvah de Yibum? Ele deve se casar com a viúva, que é cunhada dele, ex-cunhada, morreu o irmão, e vão ter um filho, e esse filho vai levar a herança daquele irmão falecido. Essa é uma mitzvah que é interessante porque uma das relações ilícitas da Torá, um dos casamentos proibidos pela Torá, é um cunhado casar com a cunhada. E essa é uma exceção à regra. Se o sujeito morreu e não tem filhos, se ele tiver filhos, não pode, se mantém a proibição. Ele não deixou filhos, tem uma mitzvah que esse cunhado, esse irmão do falecido, deve se casar com a sua cunhada e ter filhos para levar o nome, quer dizer, a herança do falecido irmão. Continua casado. Agora, se ele morrer também, então um outro irmão vai ter que casar com ela. Agora, se ele morrer deixando o filho desse segundo, nenhum outro irmão pode se casar com ela. Isso aconteceu diversas vezes na história. Isso é uma coisa que não é super comum, mas é uma coisa que acontece. Não, pera, calma. Agora, vamos lá, vamos voltar aqui com calma, a gente já vai chegar. Agora, a Torá diz, a partir do momento que esse irmão morreu sem deixar filhos e o irmão deve se casar com a cunhada, essa cunhada não pode casar com ninguém a não ser com esse cunhado nesse primeiro momento. Num primeiro momento, ela só pode se casar com esse cunhado. E até eles têm nomes. A Torá dá nomes aos bois. Ele se chama Yavam, porque ele faz a mitzvah de Yibum. E ela se chama Yevamá, porque ela cumpre a mitzvah de Yibum. Se ela não quiser se casar com ele, se ele não quiser casar com ela, então eles precisam fazer um divórcio específico, que não é o get comum. É um divórcio chamado Halitzá. Tem todo um processo que a Torá fala, como eles devem fazer para quebrar essa união automática que eles têm pelo fato do irmão não ter deixado filhos. Então, quer dizer, ela não é obrigada a se casar, ele não é obrigado a se casar, eles têm uma segunda solução, que é um divórcio. Aí ela pode casar com quem ela quiser. Fala assim. Tá, esta é a lei da Torá. Dois irmãos, um morreu sem deixar filhos, o irmão dele se casa com a viúva, e eles são obrigados a se casar. Se ela não quiser, ele não quiser, então eles vão ter que fazer um divórcio especial, que é chamado Halitzá, esse é o nome técnico desse divórcio, que, já que você perguntou, Cíntia, hoje em dia não se faz Yibum. Hoje em dia, se acontece um caso desses, o tribunal já parte direto para a solução número 2, que é eles se divorciarem, entre aspas, quer dizer, fazer essa separação, e depois ela se casa com quem ela quiser. O caso é esse, dois irmãos, um morreu sem deixar filhos, só. É o único caso que a Torá permite esse casamento. Certo? Por quê? Porque no final das contas, como a gente falou antes, se, por exemplo, dois irmãos, um irmão se casou e tem dois filhos, e ele morre, o irmão dele é proibido se casar com ela, porque faz parte das relações ilícitas da Torá, casar com cunhados. Muito bem, então isso é a lei de Yibum. Esse conceito de Yibum era um conceito existente mesmo antes de receber a Torá. E no caso de antes de receber a Torá, existia a opção de algum dos demais parentes desposar a viúva. Quando nós recebemos a Torá, isso se tornou proibido. A única exceção é o cunhado, o irmão do falecido. E no caso de não deixar filhos, obviamente. Bom, a Torá conta a seguinte história. A Torá conta que Yehudá foi e se associou a esse sujeito, Hirá, e lá Yehudá viu e conheceu a filha de um mercador. Esse mercador se chamava Shua, e ele se casou com a filha desse Shua. Logicamente, desnecessário dizer que nós estamos falando numa época que não tinha judeu, não judeu. Não existia o nosso povo, existia a família de Abraão apenas. E as pessoas da família de Abraão se casavam com mulheres que negavam a idolatria e aceitavam um Deus único. E essa mulher engravidou do Yehudá e nasceu o primeiro filho, e ele chamou esse filho de Er. Teve um filho. Yehudá teve o primeiro filho chamado Er. Escrito que era Batish Kenani, mas o Midrash diz que Kenani aqui não significa da família de Kenani, sim que ele era mercador. Bom, e nasceu esse sujeitinho, o filho primogênito chamado Er. Depois ela engravidou de novo. E teve um filho, e ela chamou ele de Onan. E depois ela engravidou de novo, e teve mais um filho, e ela chamou ele de Shelá, não é Sheila de nome feminino, é um nome masculino. E ele estava em Kesiv, o nome de um lugar, quando ela deu à luz a esse filho. Aqui cabe uma ideia interessante quanto ao gênero dos verbos aqui. Quando nasceu o primogênito, está escrito e ele chamou-o de Er. Quando nasceu o segundo filho, está escrito e ela chamou-o de Onan. E no terceiro filho, volta a dizer e ela chamou-o de Shelá. E ele, Yehudá, estava em Kesiv, quando ela deu à luz. Então muitos querem trazer daqui uma prova que o direito de escolha do nome do primeiro filho é do pai, o segundo filho é da mãe, o terceiro filho é do pai, o quarto filho é da mãe, o quinto, sempre vai indo alternando, começando pelo pai. Tanto é, prova é, que o primeiro filho aqui quem deu o nome foi ele, quem deu filho, o nome do segundo filho foi ela, e o terceiro filho foi ela de novo, mas a Torá dá uma justificativa. Ele não estava lá na hora que ela deu a luz, ele estava em outro lugar. Então por isso ela teve que dar o nome, porque não tinha ninguém para dar o nome para ele. Então tem quem quer trazer prova daqui que essa é a ordem de preferências para dar os nomes. Bom, passou um tempo e Er precisava casar. O filho mais velho precisava casar. E Yehudá então providenciou ao seu filho Er uma esposa, e o nome dela era Tamar. E o Er, primogênito do Yehudá, diz a Torá, agiu de forma indevida perante os olhos de Deus, e Deus matou ele. Aí o Yehudá falou para o Onan, o que aconteceu aqui? Nós temos então três irmãos. Er, Onan, Shelá. Er se casou, não teve filhos, morreu. O que se faz nesse caso? Precisa casar o outro irmão dele, quer dizer, o Onan ou o Shelá, pode escolher um dos dois, devem se casar, um deles, deve se casar com a viúva Tamar. Muito bem, foi isso que Yehudá fez. Então Yehudá falou para o Onan, porque o Shelá ainda era muito pequeno, muito jovem. Falou Yehudá para o Onan, você agora vai se casar com a Tamar, a esposa do seu irmão. E a Torá que usa já a primeira vez esse verbo, Veiabem Otá. Yabem é o verbo de Yibum, faça o Yibum com ela. E assim você vai trazer uma descendência para o seu irmão. Fala, Raquel.
E no caso de seus dois irmãos, um deles, ia casar, não tem idade de nada. Entendendo que ia casar com a cunhada.
Sim. Não tem critério de idade. Não tem. Tanto é que se por exemplo, o irmão é muito novo ainda, que não chegou em idade de casar, a cunhada fica lá esperando ele ter uma idade para se casar ou idade para poder fazer o divórcio especial. Isso é chamado na linguagem halárica Shomeret Yavam, aguardando o Yavam. Ela fica num status chamado aguardando o Yavam. Ela não pode se casar, porque ela está ainda atribuída a ele. Ela tem que esperar agora para ele resolver se ele quer casar ou se ele quer divorciar dela. No caso aqui, não precisou esperar. O Onan já tinha idade. Então Yehudá falou para o Onan, você agora vai se casar com a sua cunhada para dar uma descendência ao seu irmão falecido. Ó, já vamos chegar nisso. Diz a Torá, e o Onan ficou sabendo, quer dizer, ele tomou conhecimento, que o filho que vai nascer, entre aspas, não é dele. Não é uma continuação dele. E sim, é uma continuação do irmão dele. A herança vai ser a herança do irmão falecido. Ele não gostou da ideia. E por isso a Torá diz que ele jogava o sêmen para fora dela, para não engravidar ela. E aí diz a Torá, e isso foi ruim perante os olhos de Deus também, e Deus matou ele também. Dizem nossos sábios, o que significa também matou ele? Toda vez que a Torá usa essa palavra gam, também, significa que está vindo acrescentar algo. Acrescentar no sentido de o mesmo motivo desse foi o motivo daquele. Os dois faziam a mesma coisa. E a Torá considera uma das proibições mais graves que tem desperdiçar sêmen. Pelo fato de os dois irmãos terem feito isso, os dois morreram por pena celestial. Agora, por que que o primeiro não queria? Então, o segundo, a Torá está explicando claro, ele não queria engravidar a Tamar porque ele não queria dar um, entre aspas, um filho ao irmão falecido. Como ele sabia que não é uma continuação dele, ele não queria.
E o primeiro,
dizem nossos mestres no Midrash, que o primeiro queria manter ela sempre bonita do jeito que ela era, e por isso não queria que ela engravidasse para perder um pouco da sua beleza. Bom, agora então nós temos uma Tamar, que enviou do primeiro, Er, enviou do segundo, Onan, e agora cabe ela se casar com o terceiro. Só que Yehudá já ficou com medo. Existe um conceito... Exatamente. Existe um conceito na Halakha que é chamado de Isha Katlanit, uma mulher assassina. Ou seja, uma mulher que se casou uma vez, morreu o marido. Duas vezes, morreu o marido. Três vezes morreu o marido. E, na verdade, existe uma discussão no Talmud se precisa ter a terceira ou a terceira seja numa risca. Ninguém se casa mais com essa mulher. Por quê? Porque alguma coisa está errada. Não é possível. Ela tem uma sorte azarada que está matando todos os maridos. E por isso é arriscado se casar com ela. Obviamente, se não tem um motivo. E se não é, quer dizer... Estão falando que os caras morrem naturalmente. Agora estão disputando quem consegue... Yehudá ficou com medo. Yehudá ficou com medo. Yehudá ficou com muito medo. Quis, de repente, já casou o Er com ela, já casou o Onan com ela. Ele não imaginava que os filhos dele é que aprontavam. Achou que os filhos eram santos e o problema é, pelo jeito, ela. Ou não, não temos certeza, mas não vou arriscar meu terceiro filho. E por isso Yehudá falou para Tamar, a sua nora, escuta, vamos dar um tempo. Vai morar na casa do teu pai como viúva. Dá um tempo, até o Shelá cresce. Porque o Yehudá pensou, se não vai ser, de repente vai acontecer o mesmo que aconteceu com os outros dois. Já perdeu dois filhos, não perdeu o terceiro. E a Tamar foi morar na casa do seu pai. Pais dela. Ela voltou para os pais dela e Yehudá está com o Shelá crescendo para ver, quem sabe um dia a gente conversa. Conta a Torá, se passaram os dias, se passaram os anos, e a filha do Shua, que era a esposa do Yehudá, morreu. Então Yehudá agora está viúvo. Ele perdeu dois filhos e a esposa. O Yehudá se consolou e ele foi tosquiar o rebanho junto com Hirá, o seu amigo Adulami, num lugar chamado Timná. Eles foram para esse lugar chamado Timná para tosquiar o rebanho deles. Eram sócios. E contaram para Tamar dizendo: o seu sogro está vindo aí para Timná para tosquear o seu rebanho. O que a Tamar fez? A Tamar tirou a sua roupa de viúva, quer dizer, existia pelo jeito um conceito de roupas de viúva, tirou as suas roupas de viúva, se cobriu com um manto, se envolveu completamente, e ela foi ficar numa encruzilhada entre fontes que ficavam no caminho para Timná, onde Yehudá está viajando agora. Então você já vê que o Yehudá era um cara importante. Quer dizer, você sabe onde ele está indo antes dele chegar. Não é? De fato, tinha uma importância muito grande que se dava ao Yehudá na época. Por que que ela foi para lá? Porque ela viu que o Shelá cresceu e ela ainda não se casou com o Shelá. Estão me enrolando. Tudo bem. Na época falaram que ele está jovem, vamos dar um tempo, volta para casa. Estou já anos em casa, o menino cresceu e ninguém está falando em se casar com ele. E eu estou aqui parada, não posso casar com ninguém. E o Yehudá viu essa mulher parada ali no meio do caminho e achou que ela era uma prostituta, porque ela estava toda envolvida. Bom, o que quer dizer que ela estava toda envolvida? E de fato nossos mestres perguntam, quer dizer, não bate. Ela estava, ele achou que ela era prostituta porque ela estava toda envolvida. Quer dizer, ela estava toda coberta. A lógica é que uma prostituta não se cobre. Se ela quer o guichê dela, ela não vai se cobrir. Então, o que significa aqui? Dizem nossos mestres que o que a Torá está querendo dizer é que Yehudá não conseguiu imaginar que aquela mulher que estava perante ele era a sua nora Tamar. Por quê? Porque quando ela morava na sua casa, quer dizer, quando ela era casada com seus filhos, ela era tão recatada que ele agora não conseguia nem reconhecer ela. O Midrash aqui elabora mais que teve ainda mais um papo entre ele e ela. Porque em um primeiro momento ele viu essa mulher lá parada e ele seguiu. O que tem a ver com alguém que está parada no meio do caminho? Não está escrito quantos anos passaram. Está escrito só que se passaram os anos. Quanto tempo a gente não sabe exatamente. O Yehudá quis ir embora. Só que Deus queria que saísse daqui filhos especiais. E por isso Deus fez com que o anjo viesse e fizesse com que Yehudá voltasse. Yehudá voltou e falou para ela: você é idólatra? Ela disse: não, eu não sou idólatra. Talvez você é casada. Não, eu não sou casada. Talvez você foi consagrada para alguém. Não, não estou consagrada para ninguém. E aí ela disse que, na verdade, ela é órfã. Ela nem tem pai. Aí o Yehudá falou, talvez você está impura. Ela disse, não, estou pura. E aí nesse momento o Yehudá então fala, tá bom. Então nós podemos nos casar, entre aspas. Quer dizer o seguinte.
Escura em relação ao rito?
Sim. Então ela está menstruada ou não está? Antes da Torá ser entregue, existia um conceito chamado Kedeishá. Kedeishá é prostituta, no final das contas. Não deixa de ser. Mas tudo tem formas de se fazer, logicamente. Antes da Torá ser dada, era muito normal. Alguém encontra uma moça e um gostou do outro, pelo menos por um momento. Ele consagra ela como se fosse. Quer dizer, ele compra ela por um determinado momento. Eles têm relacionamento e depois cada um vai para o seu canto. Isso antes da Torá ser dada era algo normal. Só que veio a Torá e disse que é proibido ter que deixar no meio do povo de Israel. E a partir de então passou a ser proibido e uma abominação fazer uma coisa dessas. Nós estamos falando aqui antes da Torá. Antes da Torá não tinha nenhum problema de fazer isso. Muito mais ainda, se fosse feito conforme a Torá diz que se casa. Quer dizer, o noivo consagra a noiva para si. E depois uma pergunta, como que vai divorciar? Eles vão se divorciar depois. Mas por um momento consagrar ela e se casar com ela não tem nenhum problema. Então ele está viúvo, encontrou uma mulher, e ele então resolveu que ele vai ter uma relação com ela. Só que aí tem aqui então uma discussão primeiro. Ele não sabia que ela era sua nora. Ela estava envolta, não sabia quem é. Perguntou quem é você, o que você é, se é idólatra ou não sou idólatra. Todas as perguntas que a gente falou antes, fez para ela as perguntas. E ela então disse, o que você vai me dar em troca desse relacionamento? E ele disse, eu vou te mandar um cabrito do meu rebanho. E ela falou, tá bom, você vai me dar alguma garantia agora, porque você não está me dando nada no momento. Então me dá uma garantia que depois você vai me mandar, de fato, o que você está prometendo. E ele disse, o que você quer então que eu te dê como garantia? E ela diz, eu quero o seu anel, que antigamente os anéis eram carimbo também. Eu quero o seu anel. Eu quero a sua manta. Ele tinha uma manta especial porque, de fato, ele era considerado uma pessoa importante. Então, ele andava com um tipo de manto real. E o seu cajado. E ele deu para ela. E eles tiveram um relacionamento e ela engravidou. Os nossos sábios dizem que esse cabrito todo aqui que ele estava dando não era um pagamento, era um presente para ela. Era que você vai me dar de presente. Por quê? Porque Yehudá era uma pessoa importante. E todas as pessoas importantes não andam sozinhas. Isso é uma regra da Torá. Uma pessoa que é importante deve sempre andar acompanhada de duas pessoas. Para se uma precisa ir ao banheiro ou, sei lá, resolver alguma coisa, ele está acompanhado da outra pessoa, para nunca ficar sozinho. Nós já vimos isso, por exemplo, com Abraham Avinu. Quando Abraham foi levar o Yitzhak para Akeidah, ele foi acompanhado de Ismael e Eliezer. Ele sempre tinha que andar acompanhado de dois. Então, aqui também, Yehudá estava acompanhado de duas pessoas. E Yehudá consagrou a Tamar perante duas testemunhas, igual se faz numa chupá até hoje. Dá o anel e consagra. Ela não precisa ser anel. Anel a gente dá para ela ter um anel depois para ela andar com essa aliança sempre. Mas você pode dar uma moeda também. Pode dar um castiçal, pode dar o que quiser que tenha valor. Então ele deu alguma coisa para ela com valor, consagrando-a para se casar momentaneamente com ele. Tinha duas testemunhas, mas ela quer um presentinho. Tá bom, então vou te dar um presentinho depois. Ah, depois? Me dá uma garantia. Então deu garantia para ela. E ela se levantou e foi embora, tirou o véu dela e voltou a vestir as suas roupas de viúva. Bom, agora Yehudá tem que cumprir a promessa. Deu garantia, ficou de mandar. E ele então manda o seu colega, o seu sócio: por favor, pega esse cabrito. Você vai levar para uma determinada mulher que mora lá para cima, no, perto de Timná. E você pega dela as garantias que eu deixei com ela. E ele foi e não encontrou ninguém. Perguntou às pessoas lá do lugar: onde é que está a Kedeixá? Onde é que está aquela prostituta? E disseram: não, não, nunca teve ninguém do gênero aqui no pedaço, não sabemos quem está falando. E ele voltou para o Yehudá, o amigo, o sócio, e falou: não encontrei. E ainda as pessoas lá do pedaço falaram que também não conhecem essa moça. Então Yehudá falou: então sabe uma coisa? As garantias que ficaram com ela, que sejam dela. Pra não vamos ficar agora nos desprezando. Quer dizer, ficar procurando. Não tem sentido ficar procurando. Deixa quieto. O que está com ela, fica com ela. Eu tentei mandar o cabrito e você não encontrou ela. Então fica por isso mesmo. Ela tem garantia. Mesma garantia, fica com ela. Passaram-se aproximadamente 3 meses, um pouco menos do que 3 meses. E vieram contar para o Yehudá dizendo: a Tamar, a sua nora, se prostituiu e ela está grávida para pessoas estranhas. Ou seja, Tamar, a sua nora, falaram para o Yehudá, que é viúva do Er, que é viúva do Onan, e que por lei está esperando e aguardando Shelá crescer para se casar com ela, e ela não pode se casar com ninguém nesse meio tempo, está grávida. Fala, Raquel. Ela não está consagrada para ninguém. Em primeiro lugar, ela não está consagrada para ninguém. Consagrada significa que alguém deu para ela, por exemplo, uma aliança falando: você está consagrada para mim. Não aconteceu isso. Ela está atrelada a alguém que é, na verdade, o Shelá, porque ela é viúva e não teve filhos. De fato. Então, de certa forma, ela escondeu parte da história. Ele não fez essa pergunta. Ela não falou sobre isso. E, por outro lado, nós já vamos chegar e vamos ver o que de fato ela fez. E Yehudá, então, monta um tribunal e vai julgar ela. Bom, se ela deveria se casar com Shelá e ela está atrelada a ele, e ela como Shomeret Yavam, essa que está esperando e aguardando o Yavam, o cunhado se casar com ela. Não pode se casar com ninguém no meio do caminho. E ela está grávida. Significa que ela se prostituiu de fato. E ela cometeu adultério. Quer dizer, mais grave, ela cometeu adultério porque ela está atrelada a alguém e ela foi com outra pessoa. E Yehudá então decretou Hotziu Havetisaref. Ela deve ser tirada e queimada. Ela precisa ser morta, executada. E ela estava sendo levada para a execução. E ela mandou ao seu sogro um brinde, uma sacolinha. Mandou para ele Ela sabia muito bem. Ela mandou para ele uma sacolinha e disse, ó, a quem pertence estes bens, eu estou grávida. E ela disse para ele, quer dizer, mandou uma mensagem para ele, reconheça a quem pertence exatamente esses objetos. Esses objetos são aquele anel, o manto e o cajado. Quer dizer, ela manda uma sacolinha para o juiz-chefe do tribunal, que por acaso é o seu sogro, e diz, olha, tenta descobrir de quem são esses objetos que estão nessa sacola, porque eu estou grávida dele. E aqui vem a grandeza do Yehudá. Vayaker Yehudá. Yehudá reconhece. Óbvio, ele sabe que aquilo é dele. Mas ele reconhece perante as pessoas, ele assume perante todo mundo. E diz Tzadeká Mimeni. Ela tem mais razão do que eu. Por quê? Porque eu não dei ela ao Shelá, o meu filho. Ou seja, em primeiro lugar, Yehudá reconhece e diz para todo mundo, pessoal, ela está grávida de mim. Imagina o baque. Você acabou de julgar ela a pena de morte e de repente descobre que ela, na verdade, esse filho que vai nascer é seu, Yehudá. Yehudá reconhece e diz que ela está grávida de mim e ela tem mais razão do que eu. O que significa que ela tem mais razão do que eu? Por lei, eu deveria ter dado o Shelá para se casar com ela. Ela é inteligente, essa mulher. Ela viu que não está acontecendo nada. E ela está atrelada à nossa família e não tem como escapar disso. Então ela resolveu, se não é com Shelá, vai ser com Yehudá. Voltando a dizer que hoje que nós temos a Torá, isso é proibido. Mas antes da Torá, isso era uma coisa comum. Não precisava obrigatoriamente ser com o irmão do falecido, podia ser com qualquer parente do falecido. Por exemplo, o pai do falecido. Então ela, Tamar, foi esperta de conseguir um ibum para ela. Se não dá com Shelá, com Yehudá. Não tem problema, para a época serve da mesma forma. E por conseguinte, ela não tem pena de morte. Porque ela não fez algo errado. Para os padrões da época, para as leis da época, ela não fez nada de errado. Ela não podia ter se casado com alguém fora dessa família. Dessa família é a obrigação dela. Velo yasav od ledata. Diz a Torá que ou ele nunca mais teve relacionamento com ela, ou muito pelo contrário, ele passou a ficar casado com ela para sempre, ele era viúvo. Depois a gente tem que entender melhor. Bom, agora chegou o momento dela dar à luz. E foi no momento dela dar à luz, havia gêmeos. Ela estava grávida do Yehudá de gêmeos. E quando ela estava para dar à luz, um dos gêmeos colocou a mão para fora. E a parteira amarrou uma fita em volta do braço do menino, dizendo, indicando, esse saiu primeiro. Só que ele colocou a mão de novo para dentro. E nasceu o filho que não tinha fita, em primeiro lugar. Quer dizer, nasceu o outro irmão antes do irmão da fitinha. A mão dele. Ele colocou a mão para fora. A parteira amarrou uma fitinha para já indicar esse tá nascendo primeiro. E de repente ele enfiou a mão de novo para dentro. E nasceu primeiro o outro. Vatomer, e ela então disse, ela declarou, Maparat Talecha Pares. Por que que você se fortaleceu? Quer dizer, porque você pulou na frente, você se fortaleceu e resolveu sair na frente do outro. E por isso chamou ele de Peretz. Peretz da linguagem de Paretz. Paratta, força. Alguém que forçou a barra. Se fortaleceu. E depois disso nasceu o irmão. O irmão que estava com a fitinha no braço. E chamou-o de Zarah. Zerah. Então são dois irmãos, Peretz e Zerah. De fato. Então, os dois filhos que Yehudá perdeu antes, ele repôs, nascendo da Tamar. Sim. Então não é a mulher que fez ele perder? Não foi a mulher que fez ele perder? Os filhos é que se fizeram perder. Mas a Torá sabe qual o motivo e a Torá afirma que eles foram os culpados da morte deles. E Yehudá não sabia. Essa é a história que a Torá para contar. E a gente precisa, se Deus quiser, a partir da semana que vem, analisar ela mais a fundo. Um monte de detalhes que ficaram um pouco estranhos ao longo da história. O curioso de tudo isso, nossos sábios dizem, por que a Torá encaixa essa história justo aqui? Nós estamos no meio de falar do Yosef, de repente você para falar, então tudo bem, em primeiro lugar foi algo paralelo, porque Yehudá, depois de não ter falado o que os irmãos queriam que ele tivesse falado, leva para casa, falou para vender e eles obedeceram, então eles falaram, você devia ter falado, a gente ia te obedecer também. Diminuíram a importância dele entre eles, e por isso Yehudá acabou indo para o seu cantinho, e aí acabou acontecendo as histórias da vida particular dele. Só que tem algo mais. Nós sabemos que existe uma regra básica de como Deus rege o mundo e faz as coisas acontecerem. O Talmud define que Deus cria a cura antes da ferida. Sempre que vai acontecer alguma coisa desagradável, sempre vai acontecer alguma ferida, Deus já preparou antes disso a cura. De forma que quando aparece aquele problema, a solução já está existente. É só conseguir atingir a solução. Você vai precisar de reza, você vai precisar de mais mitzvot, o que for necessário, mas a solução já está lá esperando. Ela não precisa ser criada. Ela já existe. Yosef está dando o start de um conceito chamado exílio. Yosef foi parar no Egito, vai começar o exílio, porque logo mais toda a família vai acabar parando lá, vai começar o exílio do Egito, onde vão ser escravizados, etc, 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 e depois finalmente vão sair desse exílio. Com Moshe Rabbeinu. Sim, Yehudá depois volta a se juntar com os irmãos. E aqui vai começar todo um processo de depois entrar em Israel, construir o templo, destruição do templo, de novo exílio, e depois a construção do segundo templo. E aí de novo os helenistas começam a dominar, e depois os romanos vêm e destroem Beit HaMikdash, e aí nós ficamos no exílio que nós estamos até os dias de hoje. Começa aqui o conceito de exílio. Antes de exílio, Deus cria a cura para isso, que é a redenção final, Mashiach. Esse filhinho que nasceu aqui do Yehudá, o mais velho, Peretz, é o pai de Mashiach. Peretz é o pai de David Ameler. Pai, quer dizer, tatataravô de David Ameler. E Mashiach é descendente de David Ameler. A gente fala isso toda semana no Lechado Adi. Nós falamos no Lechado Adi Ben Parzi. O que é Ben Parzi? É da família do Peretz. Mashiach vem da família de Peretz. E por isso aqui a Torá para e fala, pessoal, vamos deixar claro uma coisa. Está começando o exílio? Vai começar agora com Yosef o conceito de exílio? Saibam que Deus já nesse mesmo momento, antes do Yosef trazer os irmãos para o Egito, trazer a família para o Egito e começar de fato o exílio, Deus já estava programando direitinho o que vai acontecer para nascer o filho do Yehudá, que vai acabar gerando aquele que vai redimir o povo no final dos tempos. Quanto a isso, Betina, que você falou antes, Yehudá volta depois a ficar junto dos seus irmãos. O Yehudá demonstra aqui uma grandeza. Quer dizer, ele foi rebaixado pelos irmãos. Mas a partir do momento que Yehudá se levanta como chefe do tribunal, ele podia deixar passar. Ninguém vai saber. Ela tá, foi agora condenada à execução, vai ser executada, essa história morreu, ninguém vai saber jamais o que aconteceu. Yehudá tem coragem de, perante todo mundo, assumir e falar, pessoal, esse filho é meu. Não era um, eram dois no final. Esses filhos são meus. Não só isso, como nossos mestres dizem que o Yehudá foi aquele que trouxe o conceito de assumir perante as pessoas um erro que foi cometido. Ao ponto tal que por causa dele, o Reuven também consegue fazer tshuva finalmente total do que ele tinha feito das camas que ele levou, a cama do pai dele, para casa da Leá, em vez de para casa da Bilhá, que ele tirou da casa da Bilhá, depois que Rachel faleceu. Todo aquele negócio que ele resolveu levar a trouxinha do pai para casa da mãe dele. E ele vinha tentando fazer tshuva disso há tempos. Quando ele viu que o seu irmão teve a coragem de se levantar e assumir perante todo mundo, errei, o Reuven faz a mesma coisa.
Mas eles não fizeram chuva em relação ao Yosef.
Yosef é outra história, ainda não. Ainda não. Lá para frente eles vão fazer também. Nesse primeiro momento ainda não fizeram chuva do Yosef, eles acham que fizeram certo. Ou não tem muita certeza, mas está rolando a história. Mais para frente eles também vão se arrepender do que eles fizeram com Yosef. Então por isso o Yehudá, a partir do momento que assume publicamente que ele falhou agora, quer dizer, ele falhou porque ele não sabia o que ele está fazendo. No final das contas, não foi um erro gravíssimo. Porque, pelo lado do que a Tamar fez, pelas leis permitidas na época, foi feito direito. Era isso que tinha que ser feito. Ou Sheila ou Yehudá. Um dos dois tinha que se casar com a Tamar. Mas a forma que foi feito pelo Yehudá, totalmente desconhecido, não foi a coisa mais bonita. E por isso, ele assumiu o erro perante todo mundo, e isso trouxe uma grandeza de novo para ele. Então os irmãos acabaram depois trazendo e aproximando ele novamente, porque perceberam que foi uma falha do momento do passado, mas ele continua sendo uma pessoa grandiosa em assumir o erro perante as pessoas. Sim, a Tamar não enganou ele, porque a Tamar fez o que a lei permitia. Ela fez de um jeito para ele não saber, porque sabia que ele não vai querer. Ela foi inteligente de dar um jeito da coisa acontecer, porque sabendo que falando não ia dar certo. Eu preferia morrer a envergonhar o seu sogro. Isso tem bastante coisa para te falar sobre isso, se Deus quiser, numa das próximas aulas. Como? Sim, agora à noite é Yortzad Arachel.